Obviamente, algumas das dúvidas que são levantadas, a sua deputada Walda Fernandes dizia agora mesmo que tinha o parecer positivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Ordem dos Advogados, no entanto, a Associação de Municípios presente levanta algumas dúvidas que fazem sentido e que devem ser ponderadas. E uma das dúvidas que levanta, por exemplo, é que algumas destas matérias são remetidas exatamente para portaria e para regulamentação por portaria. E, portanto, são matérias que não são irrelevantes e que carecem, obviamente, neste contexto, mesmo dentro deste amplo consenso, carecem de atenção e de avaliação, não é? Quer dizer, é o caso do novo sistema biométrico, é o caso dos termos e condições de utilização do novo sistema de certificação de atributos profissionais, e são os casos em que é preciso também apresentar por via eletrónica os pedidos de cartão de cidadão. Todas estas matérias ficam, e isto é, de alguma forma, uma crítica, remetidas para portaria, e isso não é irrelevante. A Ordem dos Advogados já levanta uma outra questão, que é a segunda via e as garantias relativamente a essa segunda via e à possibilidade de obtenção da mesma. Dito isto, em relação ao diploma na sua amplitude, por assim dizer. Em relação à questão concreta, seja dos sem-abrigo, seja das comunidades nómadas, dizer o seguinte, quer dizer, por princípio, obviamente, não existe, pelo menos da nossa parte, nenhuma objeção e, obviamente, que esses portugueses são cidadãos como todos os outros, quer dizer, e, portanto, devem, obviamente, ter acesso. No entanto, e sendo rigoroso, e estou-me a referir aqui também ao projeto do PAN, convém ser rigoroso e dizer que já hoje em dia, e com as alterações legislativas que tivemos, não há propriamente um impedimento de acesso aos direitos fundamentais, sejam eles, por exemplo, em termos de obtenção de apoios laborais, outros, ou mesmo de saúde. Não é, quer dizer, portanto, não é uma situação de completa ausência, por assim dizer, de cidadania. No entanto, obviamente que não estamos contra a ideia. Pensamos também que é preciso saber muito bem como e como é que nós vamos envolver, obviamente, os municípios, sejam as câmaras municipais, sejam as freguesias nesta matéria, quer dizer, como é que nós vamos conseguir coligir esses dados e ser eficazes desse ponto de vista. O projeto do PAN é um bocadinho mais alargado ainda, vai a outras possibilidades para além da possibilidade autárquica, que vai aos números de telemóvel ou outros, quer dizer, portanto, no entanto, a proposta que o Governo nos traz parece-nos, desse ponto de vista, razoável. Não será por nós que ela não será apreciada e analisada em sede de especialidade, ainda que algumas destas questões que aqui referimos, obviamente, terão que ser vistas e ponderadas precisamente nessa sede de especialidade, porque o diploma, apesar de tudo, é melhorável, ou eu diria, é pelo menos detalhável em alguns aspectos relevantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, nós estamos, de facto, perante uma proposta de lei que visa aperfeiçoar os mecanismos tecnológicos relativos ao cartão de cidadão, com o objetivo, naturalmente, de facilitar a vida aos cidadãos, o que nos parece, obviamente, um objetivo meritório, mas há dois aspectos para os quais gostaríamos de chamar a atenção. Em primeiro lugar, porque estes mecanismos, a tecnologia não dispensa as pessoas, e isso já aqui há pouco foi dito, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, sabemos que o Instituto de Registro e Notariado tem um déficit muito considerável de recursos humanos. Nós sabemos as dificuldades que os cidadãos têm passado para a obtenção de cartões de cidadão e para a renovação dos respectivos cartões de cidadão. Creio que, enfim, não sei se todos nós, mas grande parte de entre nós já passou por isso, de perder duas manhãs ou duas tardes para tratar do cartão de cidadão, a primeira para fazer o respectivo pedido e depois para fazer o respectivo levantamento. E, portanto, muita gente passou por isso. Portanto, aquilo que permite evitar transtornos para a vida dos cidadãos relativamente à emissão dos cartões de cidadão é positivo, mas isso implica, obviamente, que da parte do Instituto de Registro e Notariado, os recursos humanos capazes de responder às exigências e também de apoiar as pessoas, porque se nós introduzimos mecanismos de sofisticação tecnológica, mas depois não apoiamos as pessoas a usá-las, estamos a aumentar as desigualdades e a criar uma elite de pessoas aptas a utilizar todos os mecanismos tecnológicos existentes e a criar um grande número de pessoas, por não se sentirem habilitadas a usar esses mecanismos, ficam excluídas da possibilidade da sua utilização. Nós hoje já teremos um problema, certamente que temos muitos cidadãos que têm cartão de cidadão, aqueles que não têm, cuja idade não faz com que tenham um cartão de identidade vitalício, que existem naturalmente pessoas nessa situação, mas entre os titulares do cartão de cidadão, a grande maioria, porventura, não utiliza a chave móvel digital porque não sabe exatamente para que é que serve, ou porque não sabe como é que se ativa, ou porque não foi elucidada sobre as possibilidades da sua utilização. E, portanto, obviamente que importa cuidar também das condições que damos às pessoas para poderem utilizar os meios tecnológicos que pomos à sua disposição. Depois há aqui um problema, que é o de facto dos cidadãos sem abrigo, que consta quer da proposta de lei do Governo, quer da iniciativa do PAN. O Sr. Deputado Telmo Correia referiu há pouco, é verdade que a Associação Nacional de Municípios criticou o facto de não termos ideia de como é que o Governo pretende regulamentar esta matéria, havendo várias soluções possíveis, e portanto elas ficam dependentes da regulamentação, e obviamente os municípios, as autarquias, devem saber, enfim, as linhas com que se cozem, e até agora ninguém sabe. Bom, do nosso ponto de vista, das várias soluções que estão propostas, quer-nos parecer que a primeira linha de apoio a esses cidadãos deve ser o Serviço da Segurança Social. Ou seja, de facto, esse é obviamente que a solução para os problemas sem abrigo é eles deixarem de o ser, mas enquanto tivermos cidadãos sem abrigo, há de facto aqui um problema a resolver, e quer-nos parecer que a primeira linha de resolução deveria passar pelos Serviços da Segurança Social, e no plano autárquico vemos com mais facilidade que possa passar pela Câmara Municipal do que pelas juntas de freguesia, porque o cidadão sem abrigo, designadamente em meios urbanos, dificilmente se fixará numa freguesia. Nós pensarmos num sem-abrigo de Lisboa ou do Porto, ele provavelmente não estará apenas numa única freguesia, ele vai procurar, enfim, encontrar abrigo onde puder. Portanto, eu creio que é mais facilmente localizável um ponto de apoio a nível municipal do que propriamente a nível de freguesia, porque não sabemos, teremos dificuldade em delimitar qual será exatamente a freguesia. E, portanto, quer-nos parecer que se a opção for pelas autarquias, será mais curial do nosso ponto de vista a opção Câmara Municipal, mas quer-nos parecer que a primeira linha de apoio é dos cidadãos, até pelas atribuições do respectivo serviço, será, de facto, a Segurança Social. Mas essa, naturalmente, é uma questão que o Governo deverá regulamentar, e era interessante sabermos qual é a reflexão que o Governo também tem sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos um pouquinho preocupados, e por duas razões. Por algumas das soluções apresentadas na proposta de lei do Governo e na iniciativa do PAN, e por esta acalmia dos senhores deputados, das senhoras e senhores deputados, que parece que está tudo bem nos registros e notariado, mas não está, senhores deputados. É que não está efetivamente nada bem. E um cidadão que nos dias de hoje pretende renovar o seu cartão de cidadão encontra tudo menos facilidades. As lojas de cidadão permanecem inexplicavelmente encerradas. Quem tenta fazer um agendamento por telefone não consegue, porque do outro lado ninguém atende o telefone. Quem reside, por exemplo, em alguns concelhos do interior do país, não consegue agendar via internet, porque não existe rede, a não ser, com alguma sorte, junto ao rio, em algumas localidades. Se residir, por exemplo, no distrito do Porto, pode conseguir agendar a renovação do seu cartão de cidadão hoje para setembro ou dezembro deste ano, entre 4 a 6 meses de espera para renovar o cartão de cidadão. Mas se tiver urgência, senhores deputados, pode optar por se deslocar a Penedono, no distrito de Viseu. É verdade, senhores deputados, há conservatórias do Registro Civil do Distrito do Porto a sugerir aos cidadãos que façam mais de 170 quilómetros para renovar o seu cartão de cidadão. É este o estado dos pedidos de emissão ou renovação dos cartões de cidadão. Para já não falar dos muitos cartões de cidadão que supostamente já estão emitidos, mas que, inexplicavelmente, estão com meses de atrasos nas entregas aos seus titulares. É este o reflexo da falta de investimento deste governo num setor que é fundamental para a sociedade e que, sob diversas perspectivas, seja civil, predial, comercial, conferem segurança jurídica aos cidadãos, aos negócios, ao comércio e ao investimento. Um setor estruturante para o qual o Estado não permite a renovação do seu quadro de pessoal há mais de 20 anos. Uma realidade à qual o Governo responde com programas que costuma apelidar de simplex, mas que muitas vezes não são mais do que meios de ocultar as reais necessidades. E é isto que faz esta proposta de lei, a qual, podendo ter um ou outro aspecto positivo na tentativa de simplificação de procedimentos, por exemplo, na recolha dos dados biométricos e na possibilidade da sua reutilização, esconde as enormes fragilidades e carências governativas. E a situação é tão mais grave, senhores deputados, quando percebemos que o Governo continua a querer fugir do problema dos cidadãos chamados sem abrigo. É que nós assistimos hoje aqui neste plenário, parece que isto é normal, parece que estamos a aceitar esta normalidade da existência de pessoas sem abrigo no nosso país. Repare-se que o Governo prefere chamar-lhes de cidadão nacional sem postal físico. E o que é isto? O que é um cidadão nacional sem endereço postal físico? Ou, como prefere o PAN, o cidadão nacional sem local correspondente à respectiva residência habitual? Estamos, senhores deputados, obviamente, a falar das pessoas em situação de sem-abrigo. E não podemos fazer de conta que não vemos. É que, em vez de se resolver o problema social e humano destas pessoas, vem dizer-se que elas podem indicar a morada da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal. Mas a situação é tão caricata que não dizem que Junta de Freguesia, pois não podem dizer nem Câmara Municipal, não há área de residência sequer. Ou então a morada da Segurança Social, ou como adianta ao PAN, o endereço de um apartado, ou imagine-se um número de telefone, um endereço de e-mail. Senhores deputados, o PAN quer que as pessoas em situação de sem-abrigo indiquem a morada de um apartado, que tem custos, de um número de telefone, de um endereço de e-mail, mas as pessoas com sem-abrigo andam de iPads aí pela rua. Um endereço de e-mail, senhores deputados. O que é isto, senhores deputados? O que é isto? Em dezembro de 2019, o PAN apresentou um projeto de resolução com a mesma justificação de motivos, mas com soluções manifestamente diferentes. E essas nós aprovamos. O assunto é problemático, senhores deputados, merece a reflexão de todos, mas merece soluções que sejam soluções concretas, viáveis e que resolvam a vida das pessoas e que resolvam a vida das pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Outra situação que não podemos pactuar é com a emissão de atestados que o PAN vem propor, de atestados com base com base em declarações de pessoas recenseadas numa junta de freguesia. O PAN não pode, desculpe que lhe diga, senhora deputada, mas não pode conhecer a realidade dos autarcas deste país. Os autarcas são responsáveis e não podem emitir atestados, nem emitem. Nós não temos autarcas que possam fazer isto, nem fazem, emitir atestados com base em declarações de cidadãos. Para emitir um atestado de residência, ou seja lá do que for, o presidente da junta de freguesia tem que conhecer, tem que ir ao local, porque senão não pode atestar. Era só o que faltava que fosse diferente. O PSD, senhores deputados, para terminar, senhor presidente, irá à discussão na especialidade com vontade de encontrar soluções, deixando desde já claro que não aprovará normas que tentem esconder os reais problemas do país. Muito obrigado pela tolerância, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada. Para o encerramento, uma vez que não há mais inscrições, dou a palavra à senhora ministra Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Senhora ministra, faz favor, para o uso da palavra.
Okay. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, começar por dizer que a tecnologia é algo que tem que estar ao serviço, é um instrumento de inclusão. E é um instrumento de inclusão, quer quando apoiamos as pessoas com menos literacia,